Estamos de volta com o Conectado Perfil deste sábado, 14 de setembro. E hoje nós estamos acompanhando a história da costureira e modista Lola Salles, uma das mais reconhecidas aqui de Caxias do Sul. Então, Lola, nós estávamos falando, né, a respeito, enfim, da sua volta, quando começou ali a voltar a trabalhar com alta costura, né? E tem uma história muito interessante que é a respeito do primeiro vestido de noiva que você fez, né? Como que foi essa história, então?
Primeiro vestido de noiva? Foi em 56. Foi de uma amiga minha. Lindo, lindo, lindo. Antes disso também eu fiz algum vestido, assim, mais simples. Mas esse foi desenhado... deixa eu me lembrar, era o Gazana. Eu não me lembro bem certo quem que desenhou. Mas quem bateu a foto foi o Jeremias. Então a foto era o registro. Então eu deixei como se fosse o primeiro vestido, porque eu tenho o registro.
Claro.
Eu tenho até um modelinho em miniatura, que foi feito uma amostra de vestido de noiva em 98, comemorando 50 anos de formatura. E lá no Iguatemi, foi o primeiro apresentação de vestido de noiva de Caxias. E deixa eu me lembrar uma coisa aqui que eu estava esquecendo. Ah, e nós fizemos os convites e um banner bem grande com a foto dela. Então ficou registrado como se fosse o primeiro vestido que eu fiz, em 56.
56.
Depois eu fiz, então, o meu em 57.
O próprio vestido?
Sim. Olha, eu achei muito lindo. Uma minha cunhada que morava em Porto Alegre, nós fomos comprar na Casa da Seda. Caxias não tinha lojas, assim, de roupa. Mas não era roupa, não era assim, um tecido... muito sofisticado. Era um piquê. Tinha um piquê. Não sei se tem muita gente que nem sabe o que é piquê. É tecido de algodão e parece que tem tudo umas nervurinhas. Não é nervurinha, mas parece. Então, uma parte do vestido era com esse liso. Era piquê. E outra parte era com o piquê bordado com umas florzinhas pequenas. Aí eu, que sou a grande bordadeira, botei uma pérola em cada flor. Foi um grande bordado. Eu não gosto de bordar, acho muito difícil. Acho assim, de muito sacrifício, muita paciência juntando pedrinha. Mas afinal, o meu fui eu que arrumei, fiz. E depois continuei sempre com vestido de noivas. E uma surpresa grande que eu tive foi quando ligaram para fazer os vestidos das soberanas da Rainha da Festa da Uva. Foi em 93 para a festa de 94. Aí quando ligaram, eu não sei, eu acho que eu vi tudo que foi anjinho, tudo que foi estrela. Eu não sabia como é que eu tinha que agir, de tão feliz que eu fiquei. Eu achei que nunca na vida eu ia fazer uma roupa dessa das meninas, porque era sempre uma costureira só. Eu achava que era aquela costureira que ia fazer de novo.
Claro.
Que nada, me escolheram aquela vez. Fiquei muito feliz e ficou muito bonito. E quem cooperou junto, foi junto, não foi... Ela não desenhou o modelo, porque foram todas recordações de soberanas antigas, primeiras.
Ah, uma remontagem.
E as duas princesas, isto. Foi a... Agora esqueci até o nome dela. Que ela já faleceu. Bom, daqui a pouco me lembro. E foi muito bom, acompanhado por bordadeiras muito maravilhosas que a gente tinha. Eu disse, foi um sucesso, foi muito bom. E depois de da festa de 94, nós fizemos na 96. Depois vamos para 2000, 2002. E os últimos que a gente fez foi para a festa da Uva de 2016.
Uhum.
Peraí, eu falei certo? Falei 2000, 2002 e 2016. Foram as últimas.
Claro. Sempre fazendo, então, participando também desta festa, que é uma das maiores aqui.
Sim,
da cidade, né?
É, isso é certo. É o símbolo da cidade mais famoso ali, é a Festa da Uva, né? Ah, sempre foi uma satisfação. A gente fez muita candidata, trabalhou muito para a festa da uva. Os primeiros vestidos que eu fiz para a festa da uva era ainda em 70 e... Não me lembro, 70, 74, 76, não me lembro bem certo a data. Foram, era no desfile. No desfile tinha um carro com umas barricas bem altas. E as meninas, uma porção de candidatas, de
que não ganharam, era o, das embaixatrizes?
Das embaixatrizes, que não colocavam faixa naquele tempo nas embaixatrizes.
Claro.
Elas, eu acho que eram umas oito, que estavam sentadas em cima da barriga. Então eu tinha que fazer a roupa delas, que desse da cintura e cobrisse a barriga. Eu acho que dava assim uns 4 metros de comprimento. Foi a primeira roupa da festa da uva que a gente fez. Eu acredito que seja esta.
Olha.
E a gente continuou sempre depois.
Desde então,
candidatas e só soberanas que eu não fazia, mas eu não sonhava nunca de fazer.
Uhum.
Só aquilo foi uma grande surpresa, foi muito bom.
Claro, está certo, eu imagino. E, Lola, qual que foi, então, assim, o fato mais marcante da sua carreira que você considera até hoje?
Olha, eu não sei te dizer direito, porque eu sempre gostei muito de tudo. Eu era, qualquer modelo, eu já me apaixonava tudo. Mas o que marcou foi essa da festa da uva e quando nós fizemos o vestido de noiva da Patrícia Pessi, que ela foi rainha da festa da uva.
Claro.
Quando ela ligou para fazer a roupa dela, o vestido de noiva, eu me achei assim muito mais importante ainda. Isso foi marcante mesmo.
Eu imagino, até porque a vestimenta, né, principalmente o vestido de noiva, ele tem todo um valor afetivo também.
Afetivo,
né?
Isso, certo. Mas tudo a gente faz com amor, viu? Tudo a gente faz. Tu não pode fazer nada se não tem amor. Por isso que a gente continua até hoje trabalhando. Porque se tu não tem amor, tu trabalha com sacrifício. Mas assim, tu te dedica porque tu gosta. Não importa se dá trabalho ou não dá trabalho, se precisa desmanchar ou se continua com hoje de prova. Porque às vezes, muitas vezes, a gente tem que desmanchar também.
Claro.
Porque às vezes a gente pensa que fica de uma maneira e não fica, no corpo não ficou bom, a gente desmancha e modifica na maneira mais possível, né?
Está certo. E Lola, como que você aprendeu a fazer tudo, então, né? Porque você cria a peça do zero.
Tudo. Qualquer modelo que tu levar, eu brigo muito com os tecidos. Tem tecidos muito ruins, porque tu... Tá, tu costura tudo bem, mas quando tu vai passar o ferro, não alisa.
Uhum.
Então, esses aí que eu brigo muito. Mas se não, acontece que como eu comecei cedo, eu não fui numa universidade e fiz o corte, fiz na universidade. Não. Eu tive que começar a fazer tudo sozinha, porque eu era sozinha ali em casa. A minha mãe trabalhava no trabalho dela, eu trabalho no meu. Então, eu cortava, eu alinhavava, costurava, arrematava, passava tudo sozinha. Então foi devagarinho, mas eu tinha que fazer tudo, não tinha uma pessoa que fosse me ajudar, não. Sempre era sozinha. Então, mas eu achava bom aquilo. Eu achava, não achava difícil. Porque quando eu comecei, não era muito trabalho, era lá uma vez que outra que eu tinha uma peça, né?
Claro.
Mas eu sempre trabalhei, assim, saí da escola pensando em frente e fui. Sempre com sucesso, graças a Deus.
Sempre em frente, né? E conquistando aí novas clientes. E hoje, como é trabalhar, enfim, com a alta costura em Caxias do Sul? Mudou muito de quando você começou para hoje? Como
muda,
que está?
Mudou bastante. Principalmente os tecidos, né? Tecido muito diferente e modelos muito diferentes. Nós fizemos qualquer modelo. Até eu tomara que caia, que eu acho assim, para uma noiva, por exemplo, que não condiz. Mas a gente faz também. Então, antigamente não tinha isso. Antigamente era um babadinho, era uma manga franzida, cinturado sempre, porque nós, antigamente, as cinturas eram fininhas. Não era como agora.
Isso foi uma coisa que mudou com o tempo.
Completamente. Esse negócio de apertar aqui, apertar ali... Não dá. Então, a cintura era fina, era coisa linda de trabalhar. Não, hoje também é, porque a gente adapta, se não dá uma cintura mais fina, a gente faz, dá um jeito daqui, dali. Se o seio é pequeno, a gente dá jeito. Se for grande, a gente dá um jeito de diminuir. Isso tudo a gente se adapta, dá jeito.
Claro. É praticamente esculpir a roupa.
Isto sim.
No corpo da pessoa, sim, né?
Não é, tu vai na tu estuda, mas tu estuda aquilo que tu pode fazer no manequim. O manequim, ele tá parado, ele tem as medidas certas. Não, não é assim. Porque tu tem cliente com muito ombro, ou um pouquinho torta, ou muito alta, ou muito baixa. Tudo isso a gente tem que adaptar. É uma obra de arte que a gente faz. A gente constrói a roupa no corpo.
Claro. E, Lola, tanto você é referência, né, nesse ramo da costura e da moda, que você também já participou de exposições, né, também de documentários. Como que foi isso?
Muito. A primeira entrevista foi aqui mesmo. Não sei se foi nessa sala, não me lembro, acho que não. Era com o Evandro Fontana.
Primeiro.
Mas faz muito, não sei nem quanto tempo que faz. Deve ser, sei lá, por 80, eu acho. Não sei te dizer. Essa não vou dizer nada, porque não tento eu dar.
Claro, mas
depois muito, muito de revista, de documentário das costureiras, o livro das... Como é que era o nome do livro? Foi em 70, das mulheres que construíram Caxias.
Caxias do Sul.
Isto aí. E filme também. Muita coisa a gente participou.
Fazendo referência. Você, inclusive, tem peças expostas na Universidade de Santa Catarina, né?
Isto. Tem dois modelos. Tinha ido procurando lá no Face. No Face foi. Ela encontrou dois modelos expostos em Santa Catarina. Aí nós fomos ver, que eu nem sabia que estavam lá.
Olha, foram peças que você vendeu para fora?
Não. Foi o filho da pessoa que eu fiz a roupa. A gente não falou com ele para ver como é que ele foi levar em Santa Catarina. Eu acredito que ele tenha se mudado para lá, qualquer coisa, e ele levou na... Tá, nossa, muito lindos os vestidos. Era mais simples, completamente. O acabamento não era perfeito como agora, mas estão lá.
Está certo. E, Lola, você ainda tem um sonho, assim, que você quer realizar na sua carreira? Alguma cliente que você gostaria de atender?
Olha, o meu sonho é que a Tini pegue o meu trabalho. E quando eu partir, que ela esteja apta para trabalhar. Eu não tenho sonho, assim, de costurar para fulana, ciclana. Não. O que vem, eu aceito. Mas o meu sonho mesmo é isto. Que a Tini consiga ficar no meu lugar. E se for possível, também a bisneta. Porque a bisneta tem uma quedinha lá. Vamos ver.
Já está encaminhando a família, né? Só para a gente fazer um parênteses aqui, né? A Tini, sua filha, né?
Também... A Tini, minha filha, a Tini Sales.
Trabalha
a Maria
contigo
Cristina
atualmente.
De Sales. Isto. É minha companheira de 45 anos, 46, ela já está comigo. E ela tem, inclusive, ela borda. Ela, além do trabalho da costura, ela borda. E borda muito bem. Ela dá curso de bordado, e dá curso de pedraria, e dá curso de acabamento à mão.
Claro.
Isso. Mas é a minha companheira, meu braço, minha perna, agora tudo.
Tudo junto.
É isso mesmo, mas ela é muito companheira. A gente se acerta muito bem. É só olhar para uma e a outra. A gente não precisa falar o que a gente precisa.
Já se entendem. É a sintonia, né? Muito bem. Então, essa é a história de Lola Sales, né? Ela que é costureira e modista também, uma das mais reconhecidas aqui de Caxias do Sul. Mas nós temos o compromisso com o intervalo, mas logo também voltamos aqui com o programa Conectado Perfil, que ainda reserva muitas emoções para hoje. Não saia daí!